fundamentais, isso, nada disso aconteceria se não fosse um público que quisesse participar, porque também tem
Empenhado.
isso, né, Márcia? Às vezes você tem
Empenhado,
um
né?
plano, mas.
Um público empenhado, né?
Um público
E com
empenhadíssimo.
informação, com a divulgação, vai aparecer mais jovens, mais adultos, enfim, mais interessados, se descobrindo.
O legal, Márcia, é que o programa, ele é, cada campanha é mensal. E cada mês a gente faz um grupo do WhatsApp com 600 líderes, 400 líderes que participam naquele mês. E os novos, ou os que já sabem, porque eu tenho um caçador que está comigo desde 2020, não parou até hoje.
Puxa.
Então, eles ajudam os novos. Então, você coloca lá no grupo WhatsApp, ah, eu não consigo baixar uma imagem. Já tem um monte de gente já para ajudar.
Ajudando, é.
E só larga essa pessoa quando ele falar consegui.
É um coletivo, né?
É o coletivo, é o protagonismo,
Protagonismo.
é a ciência, né? A ciência, a verdadeira ciência na prática, né?
É verdade, é verdade. E também não poderia deixar de pedir a você para falar, para nos contar sobre a nomeação, né? A honraria que você ganhou. Você teve um asteroide batizado com seu nome. Eu li
Pois
alguma coisa.
é, né? Nossa, foi uma grande surpresa, porque a gente, eu penso sempre, né? Ah, vou fazer isso pelo meu próximo, né? Eu nunca imaginava que eu seria a pessoa escolhida para essa nomeação. O meu asteroide, ele tem um número, é 550832, Silvana Copsessi. E essa nomeação, para você nomear um asteroide, existe duas formas. A primeira é o que os caçadores estão fazendo. Eles fazem detecções, essa detecção ela vira um provisório, ela vira um enumerado, e de 6 a 7 anos de pesquisa dessa primeira detecção, se nunca foi detectado por ninguém, aí você pode sugerir uma nomeação. No meu caso, eu recebi uma honraria. Então, o Robert dos Estados Unidos já fez todo esse processo e ele tinha esse asteroide que ele poderia nomear alguém que tivesse feito algo muito grande pelo Brasil. E eu não fiz nada tão grande, né? Mas eu fui escolhida, né?
Fez sim,
E aí eu fiquei muito feliz na época, por trabalhar com mais de 12 mil crianças, adolescentes, pais, avós, enfim, todo o público no Brasil. E hoje nós já estamos chegando aí a quase 90 mil caçadores de asteroides.
puxa
Então,
vida.
mas na época foram 12 mil, né? E nossa, eu fiquei muito feliz. Eu falei, como assim? Eu tenho meu nome lá.
Aí
E
você.
porque nesse mesmo processo, eu pedi para que fizesse uma, sugeri, né, que fizesse uma nomeação para a Nicolinha, porque a Nicolinha está desde o início, ela faz bastante divulgação. Eu falei, eu acho que todos os caçadores gostaram, né? Porque a gente pede também, a gente não faz nada sozinho, a gente
Ah,
faz tudo
sim,
compartilhado.
certamente.
Acho que só a minha que foi que foi uma surpresa também para mim, mas a gente fez também uma nomeação, a gente fez, contou para ela no horário de almoço, foi tudo um tumulto, porque a JPL da NASA, ele divulga, então eles e os caçadores já sabem disso, então eles já sabiam, mas a gente queria ser os primeiros a contar. Criou toda uma situação, aí o Dr. Patrick Miller dos Estados Unidos falou, mas é só fazer um meet, porque a gente queria fazer toda uma cerimônia, ele falou assim, é só fazer um meet, só basta fazer um link. Eu falei, é verdade, vamos fazer um link. E aí tiramos ela do almoço, a gente fez
Oh,
a.
que coisa
Foi bem
linda.
bacana, todo mundo ficou emocionado e ela ficou em choque, porque ela também não esperava, né? Foi uma grande
É
surpresa,
isso, é
uma
um
grande.
incentivo para uma jovem, um reconhecimento pelo seu trabalho também.
Exatamente.
Já Joyce está dizendo aqui, graças à Silvana e ao programa, eu me apaixonei pela astronomia a ponto de fazer um mestrado em ensino de astronomia. Parabéns pelo seu trabalho. Você está vendo
Gente,
como você é referência, né, Joyce?
a Joyce, gente, é uma querida, né? A gente acompanhou, a gente se conheceu. Joyce, eu quero você lá no seminário. Escreve seus alunos, o certificado é lindo, é um certificado diferente, né, para a coleção aí de vocês. E Joyce, muito obrigada. Assim, a gente até se arrepia, né, quando ouve, né, esses depoimentos. E olha aí, mestre, vai para o doutorado, pode contar comigo o que você precisar. O que você precisar, pode contar comigo, porque a gente tem aí várias informações. Nossa, sempre, sempre pode contar comigo. Todos, né? Todos que quiserem artigo, publicação de artigo, publicação em eventos. E a mulherada aí, meninos na ciência, vamos fazer ciência, porque vocês podem, qualquer um consegue fazer.
Isso. É só ter vontade, acreditar,
Isso.
porque e pesquisar, porque as oportunidades existem,
Exatamente.
né?
Sabe, Márcia, que uma das coisas que o Dr. Patrick Miller, quando me conheceu e me apresentou o programa Caça Asteroides, ele disse para mim que ele viu em mim uma professora diferente e sabia que eu tinha potencial e que ele ia me mostrar os caminhos. Eu podia seguir ou não. Aí, graças a Deus, eu segui.
Poxa vida, que bom, viu? Que bom que
É.
você seguiu, né?
Seguir os
Porque a
caminhos.
gente, eu acho que a gente tem que multiplicar, né, Silvana?
Multiplicar. Esse foi sempre assim a minha vontade. Tudo que eu fazia, eu postava. Não no sentido de mostrar, não. Eu queria que os outros professores fizessem também. E
Isso, eu.
foi se multiplicando. Eu gosto da palavra, né? Foi de formiguinha, foi conversando aqui, conversando ali, e olha
Isso.
onde nós estamos, né? No
Exatamente.
Brasil todo.
Eu até falei isso na sexta-feira passada com uma entrevistada, né? Eu acho que o pouco ou muito que a gente sabe, a gente tem que compartilhar. Já
Tem.
pensou se todo mundo fizesse isso?
Nossa, que maravilha seria.
Não é?
Eu falo para os estudantes, eu falo, olha, monta grupo de estudo. Quando você ensina uma pessoa, você aprende muito mais. E essa pessoa que
Muito.
você acha que talvez não sabe muita coisa, vai te falar uma coisinha, você vai falar, poxa, esse eu não sabia. E aí começa a
Exatamente.
vir, crescer o conhecimento.
No outro dia mesmo, minha neta falou assim alguma coisa. Minha avó, você sabia que a Terra, ela pesquisou lá não sei aonde, também não sei se a informação procede, porque eu não sei aonde ela pesquisou, que ela tem 10 anos, né? Mas
Ah, que linda.
ela
Tem que
disse
caçar asteroide já.
que a Terra, ela está girando mais rápido, porque não sei o quê, me deu uma explicação lá. Eu disse, como é que você sabe disso? Ela disse, eu pesquisei.
Olha só. Olha aí a sementinha, né, sendo plantada, né? É a sementinha sendo plantada. Se você começar a falar, olha, vamos ver isso, vamos ver por que disso. Nossa, você já tem aí
Exatamente.
uma cientista já.
Exatamente.
Dentro de casa.
Pois é, a gente tem que estimular, né?
Quem sabe, Márcia, nós não vamos nos ver, você caçando asteroides com a sua neta, porque acontece muito. Os avós, teve um depoimento de um vô e uma avó que eles foram para a cerimônia, e eles falaram: ó, antes eu só esperava chegar o final de semana, agora eu espero chegar o final de semana ansioso para os netos chegarem e a gente ir caçar asteroides. E
Maravilha.
eles fizeram
Isso.
detecção: subiu o
Pois
vô,
é.
a avó, os netos. Para receber a medalha do
Pois
programa.
é,
Foi
quem
muito
sabe?
lindo.
Pois é, quem sabe? Pois é, Silvana, me incentivando. Nós temos que finalizar o programa, né? Porque o próximo programa é em rede. E eu queria lhe agradecer. Foi muito bom. Você agregou muito a voz das mulheres com sua voz. Até uma próxima. Parabéns. E qualquer novidade também, você já tem o meu WhatsApp, a gente vai se falando e você retorna.
Muito, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada à nossa caçadora de asteroides aqui, isso que me trouxe até aqui através de você. E, Márcia, muito, olha, parabéns pelo seu papel aí, levando a
Obrigada.
ciência para as meninas e mulheres. E um recadinho especial para vocês: vocês podem sim fazer ciência,
Sim.
basta que vocês queiram. Não precisa ter computador, não precisa ter nada. Vocês precisam querer e as
Isso.
coisas vão acontecendo naturalmente.
O primeiro passo é querer. Dê um
Exato.
sorriso para a gente tirar uma foto. Bom, um grande abraço. Obrigada, Joyce, Mariana, Isabela, todos que
A
estão
Joyce,
participando.
criança, obrigada
Fiquem com
também.
Deus e
Toda a
amanhã eu estou de
equipe
volta.
aí também. Obrigada.
Obrigada. Fiquem com Deus e até amanhã.
Até.
Amei, ela é ótima.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina. sofrer. Com quem eu faça calor, esse querer me ilumina. E eu não quero amor, nada de menos. Dispense os jogos.
Você acompanha agora na Rede Excélsio de Comunicação, Passaporte com Heloísa Braga. Passaporte. Oferecimento Air Europa. Heloísa Braga.
Olá, minha gente, muito bom dia! Como é bom ter você aqui na nossa companhia para mais uma edição do nosso programa Passaporte, através da Rede Excelsior de Comunicação, da nossa queridíssima Excelsior FM, também da Cardeal FM, essa Rede Excelsior de Comunicação completando quase um século de vida, com uma trajetória muito bonita, longeva, falando para as famílias baianas. Eu tenho certeza que tocando o seu coração com um propósito de comunicação muito bonito, muito afinado com os seus ideais de vida. Olha, toda vez que eu recebo um turista aqui, eu mostro a cidade sobre o meu olhar, né? Sob o meu aspecto. E hoje eu tenho o prazer de conversar com uma colega jornalista, Joana Risério. Joana tem um texto belíssimo e ela sempre recebe aqui grupos de franceses, grupos de turistas que vêm com o objetivo, com o propósito de ser recepcionado por ela, colocando para esses visitantes um olhar peculiar da nossa cidade de Salvador. Claro que os guias de turismo fazem um trabalho belíssimo, super profissional, em roteiros já delimitados, mas não tem coisa melhor no mundo, além dos guias de turismo, que eu amo de paixão, você ser recebido por gente da terra, que mostra uma cidade diferente, cidades singulares, cidade onde você mergulha efetivamente na alma de uma gente. E hoje, Joana Risério vai contar para a gente que roteiro é esse que ela faz, que experiências ela tem, principalmente com esse grupo de franceses que vem direcionado para ela, com ela e por ela. Bom dia, Joana. Que prazer ter você aqui no programa Passaporte. Tudo bom?
Bom dia. Bom dia, Lu. Tudo bem? Você me ouve?
Ouço, super
Ótimo.
Bem.
Ótimo.
Tudo bem com você?
Tudo bem com você.
Ô, Joana, eu coloquei no nosso card esse olhar singular que você tem sobre a nossa cidade. É bem diferente dos roteiros tradicionais, né? Porque quando a gente leva, deixando o coração da gente pulsar na cidade onde a gente vive, a gente leva para cantinhos que, no geral, os roteiros tradicionais não propiciam. Qual é o seu olhar sobre a cidade de Salvador?
Olha, Lu, eu fiz passeios com turistas franceses através dessa agência que se chama Voyager du Monde, Viajantes do Mundo. E eu estou em treinamento ainda, fiz poucos passeios, mas é justamente isso. O que é oferecido é uma experiência de amigo, como se você fosse amigo, um amigo de aluguel ali, para te mostrar, por exemplo, o cravinho lá do Terreiro de Jesus do Pelourinho. Sabe, isso aí mesmo, tem que começar por esse, porque todo mundo fica louco.
Dá logo uma situada na alma da Bahia, né? Um cravinho.
Aí, assim, esses passeios eu já fiz. Teve um que foi para o Camarote Salvador durante o Carnaval, né? Que, inclusive, gerou um texto que ficou super conhecido, porque foi uma experiência, assim, memorável, sob o pior aspecto possível. Foi assim, foi uma experiência terrível, assim.
Por quê, Joana? Me conta.
Primeiro porque a expectativa é muito grande, né? É o maior camarote de todos os tempos. Custava R$4.000 para você usufruir
o dia.
E aí, esses franceses, eles vieram para curtir o carnaval e eles já conheciam a Bahia. Eles já tinham visto, por exemplo, 2 de fevereiro. E aí foi uma coisa que... foi uma indicação que não foi muito bem, talvez, adequada ao turista médio europeu, eu diria, não só francês. Porque a experiência de um camarote, dos modelos que a gente tem aqui no Brasil, essa festa, tudo focado também no consumo de álcool, muita, muita gente, camisa tudo igual, uma festa de pessoas vestidas da mesma forma.
Talvez o perfil desse turista seja o carnaval de rua, né?
Pois é, era mais menos...
Não que o Camarote Salvador tenha problemas e defeitos, porque é uma festa pensada de A a Z, tudo funciona, tudo muito bom, tudo o melhor serviço do mundo, mas é o perfil do turista que às vezes não se adequa à procura por esse carnaval singular, né? Talvez isso...
Na verdade, tem isso e tem também o fato de que essa festa não entrega tudo o que promete, não é assim, um serviço de excelência, como eu pude constatar. Talvez eu não tive sorte em algum dia.
Não sei.
Mas não foi uma experiência que eu diria que eles apenas não gostaram, não foi a cara deles, assim, sabe? Foi uma experiência meio traumática, tanto para mim quanto para eles.
É mesmo, mas assim, em que sentido, Joana? Bebida quente, comida ruim, música ruim, o que é que você não gostou?
Cara, eu fiz um texto de 13 laudas, você acredita?
Sério?
13 páginas e publiquei no Instagram, que teve umas 15 mil curtidas, e eu fui falando ponto por ponto desde o início da festa, assim, eu fui abordada para ser revistada. Aquilo foi praticamente um assédio, assim. Foi uma coisa pavorosa, assim. Já uma moça chegou já me apalpando os seios. E eu falei, você não vai me cumprimentar antes de você me revistar, moça, por favor. Ela, se eu for cumprimentar todo mundo...
Sério? Mais. Despreparo, então, hein?
Bastante, bastante mesmo. E bom, mas assim... Agrada muita gente, isso não posso negar. Eu pude ver, assim, que é uma festa que tem muita gente que vai há muitos anos e tal, mas eu vi muitos, muitos erros ali de
eu acho que é muito legal, sabe, pontuar essas coisas, né? Porque eu acho que o carnaval é essa multiplicidade de ofertas. Sim. De serviços, né? Eu amo o carnaval de rua. Eu acho que a gente também precisa repensar. Inclusive, há pouquíssimo tempo eu participei de um fórum de carnaval, né? E eu citei, por exemplo, a valorização que a gente não dá aos afoxés, né? Porque o início do carnaval da Bahia, a primeira manifestação dessa alma do povo da Bahia veio através dos afoxés, né? O afoxé nasceu muito antes do trio elétrico. Então, o trio elétrico, ele ocupou o espaço das ruas e o afoxé, ele foi perdendo cada vez mais o valor que ele tem. Então, assim, são essas ponderações, e eu acho super necessárias, porque assim, quem produz o Camarote de Salvador tem que ficar atento a essa coisa da revista, né? Como é que isso é? Sim. Como é que é essa abordagem? Porque a gente está ali para ser feliz, né? A gente está ali, e quanto mais investindo com R$100 no dia... Para ser feliz, para se divertir, a gente não quer ter nenhum tipo de constrangimento. E a gente espera que o serviço entregue, pelo que você está investindo, seja um serviço 5 estrelas, né? É o que Sim. você espera. Mas é isso, a gente precisa repensar muito e colocar para fora as observações de cada um para que a gente possa fazer... O Carnaval de Salvador é um grande produto, é uma grande festa, atrai pessoas do mundo inteiro e a nossa obrigação como baianos, como soteropolitanos, como moradores dessa terra é a gente realmente observar, pontuar para que a gente cresça e melhore cada dia mais. É isso que eu penso, assim, literalmente. Eu amo o carnaval. Você é fuliã?
Sou sim, gosto. É. Gosto de carnaval.
Você, além do Camarote Salvador, levou esses turistas franceses para a rua?
Levei. Então, depois desse dia, a gente foi para o Pelourinho. A gente foi para um show de Miss Sweater, uma banda maravilhosa que faz cover de Erasmo, Rita Lee.
No meio do carnaval.
Uma das praças.
Né? Eita, Bahia maravilhosa, viu?
Aí depois a gente viu shows na Praça Castro Alves e viu mesmo o carnaval de rua, assim, sabe, sem abadá, sem corda, sem nada, só com gente fantasiada na rua ali no Pelourinho, crianças. Foi bem diferente.
Delicioso.
Eles adoraram.
Que delícia. Sim. Joana, hoje existe uma tendência mundial do turista que quer viver experiências. E o avanço tecnológico, as pessoas hoje já saem de casa meio que conhecendo o que elas, por onde elas vão. Mesmo que o destino seja um destino desconhecido para ela, hoje a tecnologia coloca o mundo na palma de sua mão, né? Você já sai de casa meio com as setas apontadas, o que você quer viver, o que você quer comer, onde você quer estar, né? Essa tecnologia quase que filtra, né, o que é melhor. E essa coisa de ser recebido por uma amiga, né, de fato, isso tem crescido muito. Pessoas que se especializam, que não são guias de turismo, mas uma espécie de concierge. Eu tenho uma amiga que faz isso muito bem na Espanha, Rita Tourinho. Ela está sempre... Rita Formosinho. Ela está sempre conversando comigo sobre isso. E é quase que um roteiro de viagem personalizado. Isso. Eu vou chamar o primeiro break comercial. Na volta, eu queria que você traçasse para a gente um roteiro que você considera a cara de Salvador, que seja a sua cara e que você faz com esses amigos que vêm nos visitar. Eu volto com Joana Risério em instantes. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo. A partir das 18 horas, Excelsior na bola. Tudo sobre o seu clube do coração. A partir das 18 horas, com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na bola. De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Hoje eu converso com a jornalista Joana Risério. nós estamos falando sobre o olhar de uma baiana em relação à cidade de Salvador. Eu, por exemplo, quando viajo, a coisa que eu mais gosto de fazer é ir para uma feira. Eu adoro uma feira livre. Eu acho que na feira, como, por exemplo, em São Joaquim, a gente descobre verdadeiramente o jeito de ser nosso. Eu nasci em Niterói, eu não sou soteropolitana. Eu ganhei um título, eu tenho um título de cidadã soteropolitana pelo meu trabalho com o turismo. Tenho a medalha Maria Quitéria, que muito me honra. Mas eu cheguei aqui com 10 anos de idade. Eu cresci na Bahia, eu cresci em Salvador e cresci frequentando a Feira de São Joaquim. Então, até desafio muito baiano que conheça tão bem essa Bahia quanto o meu, sabia, Joana? Eu já rodei esse estado de norte a sul, conheço tudo.
Eu tenho certeza. Tudo.
E sou apaixonada por essa Bahia e desafio um destino, qualquer destino no mundo. Pode falar aí do que quiser, da Europa, da Ásia, da África. Um destino que seja tão diverso, um destino capaz de agradar o mais exigente visitante, como é a Bahia. Porque a gente tem cachoeira, a gente tem praias maravilhosas, a gente tem cultura, sim, a gente tem gastronomia, a gente tem africanidade, a gente tem um povo indígena, a gente tem turismo de aventura, a gente tem turismo religioso, a gente tem turismo de, sim, negócios, enfim. É um estado múltiplo e belíssimo. A Bahia é linda. Você começa pela Feira de São Joaquim?
É um bom começo, sabe? Fazer uma refeição lá.
Ah, é. Comer a feijoada, o mocotó.
É.
6 horas.
Acho que dá pra começar.
Rola.
É. Geralmente eu faço os passeios à noite. É tipo, começa 7 horas e vai até meia-noite, até 11, até meia-noite mais ou menos.
Você pega eles às 7 horas, né? Às 19
pega
horas?
Pega 7.
No hotel.
Pelourinho, geralmente no Pelourinho, no hotel do Pelourinho. E eu pensei que num dia de sábado eu levaria eles primeiro para Gamboa, para poder a gente comer uma moqueca de Dona Suzana, sabe?
Conhece ali na... Vendo ali, na Gamboa, vendo ali aquela
sol.
É maravilhoso.
Dali dava
pra
ir.
Eu nunca fui. Dona Joana, né?
Dona Suzana.
Dona Suzana. Não conheço. Já ouvi falar, mas não conheço. Vou lá.
Muito bom mesmo.
Tô anotando aqui, viu, suas dicas.
Pois de lá dá pra ir andando pra Janumã, ali no Museu de Arte Moderna, que tem um jazz maravilhoso.
Assim, maravilhoso.
Tem já mais de 2 décadas que eles fazem esse show.
Não, eu já fui várias vezes. Eu já fui várias vezes e ali é onde os baianos raiz se encontram, né?
Sim, sim. E dá muita gente, né? Tipo, dá 1.000 pessoas ali. É impressionante. É muito grande. E aí de lá eu levaria primeiro para a primeira. Primeiro molhar a boca da noite seria ali no Cravinho mesmo.
No Cravinho, pelo
Engraçado, esses franceses que eu levei pro Camarote Salvador e depois pro Pelourinho, eles provaram e eles ficaram tão loucos que eles quase atrasaram o voo de volta pra França, porque eles queriam passar e comprar mais.
Mais cravinho?
Ficaram loucos pelo cravinho.
Cravinho pra levar, porque diferente, né? Aquele gostinho de canela com cravo, tem uma misturinha ali de gengibre, tem um negócio que
é delicioso.
Só ali que faz mesmo.
Remédio. Remédio.
É remédio. Cura tudo, né?
Cura tudo.
Cura até saudade.
É engraçado, você falou da. Que é difícil encontrar um lugar que nem a Bahia com tanta diversidade. Eu te diria, Lu, que o que eu acho mais impressionante é como as pessoas aqui são. A gente é muito carinhoso, né? Fofinho,
gosto
carinhoso, dengoso. Gosta do turista. Gosta mesmo do turista. Sabe viver. O baiano sabe viver, né?
Eu acho.
E vive com alegria. Você pode ver, assim, o estado mais miserável, que muita gente tá sofrendo na vida, mas sempre tem um jeito do baiano dar risada.
Oh, ontem entrou no meu Instagram um vídeo de uma senhora no Porto da Barra, tomando banho no Porto da Barra. Você viu isso?
Não.
Ela deve estar viralizada aí, porque é muito engraçada, cara. Ela dizendo, olha, eu tô dura, não tenho dinheiro para nada. Amanhã tem um bocado de boleto para pagar, amanhã hoje, segunda-feira. Tem bocado de boleto para pagar, mas eu tirei R$150 da minha caixinha e vim aqui tomar o banho no Porto da Barra, vou tomar uma cerveja, comer um acarajé, amanhã eu resolvo o boleto. É a cara do baiano isso, né? Tira um pedacinho da dívida que vai pagar para dar isso, uma relaxada, para curtir a Bahia, amanhã pinta outro R$150, né? Sei lá como é que arranja, mas vamos viver, né?
É a cara. O baiano sabe viver, sabe? Mesmo na maior adversidade, você encontra, assim, é muito fácil você ver o clima de riso, o clima de alegria, de solidariedade. Eu não viajei tanto quanto você, mas eu viajei para vários lugares que eu acho super legais. É Londres mesmo, assim, uma cidade que, se não tivesse Salvador no mundo já, eu tava morando lá.
Essa é minha filha. Minha filha disse que a alma dela nasceu em Londres.
É mesmo?
É, eu fui para Londres com Isis uma vez e eu fiquei impressionada o quanto ela domina a geografia do lugar, assim. Eu me perco em metrô, eu sou uma pessoa que viaja, mas eu não tenho muita bússola, não. Eu sou meio desgovernado. Eu me perco. E ela, um domínio sobre Londres, assim, que eu parecia que ela tinha nascido lá, sabe?
Mas
pegando metrô, descendo nas estações certas. Ela disse que é uma coisa de alma. Sei lá, eu acho que é.
Ela não tinha visto o mapa antes?
Nada,
ouviu muito, cara. Beatles, Penny Lane?
Não, Joana, impressionante. Mas vou descer aqui, porque está aqui. E, para mim, aquela sinalização dentro do metrô, em qualquer metrô do mundo, aquela coisa assim que vai, aquela linha que para, que desce, que... eu fico olhando aquilo, eu meio que me perco, assim. Eu sou meio burrinha para isso, para localização. Não está no meu DNA, não está. Eu desço, me perco, converso com um, com o outro. Eu sou bem jornalista, assim. Para onde vai? Me diga que eu estou aqui, vou para onde? Aí eu me acho, com as pessoas me orientando. Mas negócio de mapa, né? Eu não, não é minha, não tenho dor.
Eu também não.
E ela é igual a você.
Olha, eu me identifiquei mais com você do que com ela, assim, porque essa coisa de se localizar é uma coisa meio que requer muita experiência para mim.
Eu posso ir. Pra mim também.
Se, por exemplo, eu for levada por alguém, eu vou lembrar, assim, da quinta vez, talvez, o caminho. Eu não presto muita atenção, e mesmo quando eu presto atenção, eu me perco, não dá muito jeito também.
Mas eu acho que se perder em uma viagem.
Olha.
É uma coisa muito legal, porque às vezes pode dar muito errado, né? Hoje em dia você tem que andar, como é, um olho no padre e outro na missa, né? Tem que andar ligada. Mas toda vez que eu me perdi, eu achei coisas inusitadas. Vivi aspectos dos lugares fora dos roteiros e amei. Eu tenho ótimas histórias para contar. De me perder pelo mundo. Eu gosto de me perder.
É verdade. É um bom. Não dá pra se desesperar. Se perder num lugar que você. Que qualquer coisa é novidade, tem uma vantagem mesmo. Você pode se encontrar.
Mas, mano, assim, esses amigos. Aí você falou, Dona Suzana, primeira samuqueca lá na Gamboa, depois Jazz no Man, que é uma delícia. Um beijo para meu amigo Paula Ribeiro, querido, que está fazendo um trabalho lindo lá no Man. Depois, você falou Cravinho no Pelourinho.
Cravinho no Pelourinho.
E aí você já está, só está no esquenta da noite, né? Porque você pegou esses caras, os turistas, às 19 horas. E aí?
Aí eu acho que eu vou lá para o Santo Antônio, para comer alguma coisa.
É bom, hein?
Comer uma... Alguma coisa ali no Café e Cana, por exemplo. Já foi no Café e Cana?
Já, uma delícia.
É gostoso, né? De petiscos diferentes.
Petisquinhos.
Carne misturada com lambreta, umas coisas assim.
Diferente.
A decoração é linda. E tem aqueles letreiros que são inspirados nas embarcações de rio. Enfim, é lindão. Aí bate o rango lá e acho que dá para passear ali pela rua direita do Santo Antônio, entrar em algum bar, tomar mais um drink.
Tem um cachorro quente lá, famoso, que só baiano sabe onde é.
Olha, você não.
Sabe não? Ah, minha
amiga. Olha que absurdo.
Vou te mostrar.
Vou perder meu passaporte de baiano.
Olha, vai perder seu passaporte. Do lado da igreja de Santo Antônio tem a ladeira, não tem?
Sim.
Foi até feita uma casa cor ali, num prédio ali, que ficou belíssimo. No lado mesmo, descendo a ladeira, do lado direito, logo no início da ladeira, tem um cachorro quente. Você não tem noção. Gente, barato, gostoso, uma delícia. Depois de uma cerveja, de um cravinho, esse cachorro quente cai.
Que delícia!
Como uma luva. Tá vendo? Aspectos dessa cidade que só que tá fora do roteiro tradicional. E depois?
Depois, eu acho que o destino inexorável é o Rio Vermelho.
Ah, é.
Para uma baladinha.
Para onde ali você leva?
Tem um lugar que eu acho... Ele é super controverso, porque ele pode ser um pouco trash, assim. É um lugar meio... É um inferninho de verdade.
Sério?
Inclusive, é tão inferninho que permite até que fume dentro.
É mesmo?
É isso. Eu não sei qual é o combinado lá. Mas é só Shape o nome.
Só Shape?
É imenso, não paga para entrar. E as pessoas ficaram muito interessadas. Então você percebe que é roteiro para muito turista. Sempre tem muito turista lá dentro. E os baianos também vão muito. Tem música ao vivo, tem DJ. Todos os dias abre. É bem...
Bem a cara da Bahia.
Um destino assim.
Livre,
de totoro,
bebida, bem... dança, musiquinha.
É interessante. Eu levaria lá. Levaria na borracharia, que abre às sextas-feiras e aos sábados.
A borracharia já é antiga, né,
menina? Fazendo
história na cidade.
Tem, assim, acho que tem 23 anos. No ano passado eu escrevi um perfil no jornal sobre Alberto, que é o criador da borracharia. Era uma borracharia mesmo, você sabe essa história?
Era uma borracharia, né? Conte aí, rapidinho pra gente.
Era uma borracharia e ele fazia, e tinha de tudo, retífica, tudo. Ele fazia tudo num lugar só. Funilaria, sei lá, como é que chama as coisas de...
E aí acaba com carro. O que acontece em posto de gasolina, por exemplo, né? Você vai pra tomar uma cerveja, cria o hábito...
Mais ou menos. Parece que chegou um ricaço... para consertar o carro dele, e achou espaço massa e propôs fazer uma festa, pagou caro para abrir o lugar durante a noite e ficou tão bom que eles falaram, bom, vamos fazer de novo?
Sério?
E foi fazendo de novo, tem mais de 20 anos já.
Que história!
É um barato lá dentro, porque a decoração, ela é retirada dos mergulhos de Alberto nas praias do Rio Vermelho.
Sim.
E ele tira de tudo. Especialmente no 2 de fevereiro, as pessoas fazem muita oferenda, né? Então ele recolhe desde vela, sabonete, até santos de todos os tamanhos, joias, perfumes e tudo.
E então, vai pendurando, vai decorando.
Tudo, vai decorando redes e coisas. E ficou muito interessante. Ficou bem interessante.
Que coisa legal. Fiquei com vontade de entrevistar o Alberto.
Ah, ele é fantástico.
Vou contar essa história. Muito legal.
Olha, vale
muito
a pena.
Legal. Vale a pena.
Vale, ele é um cara que é fantástico. Tem muita história para contar. Muita.
Joana, e qual é o sentimento desses amigos turistas? Vamos chamar de amigos turistas, né? Porque vem mesmo para ser recebido por uma amiga que conduz pela cidade.
Uhum.
Qual é a visão deles, o sentimento deles, depois que eles curtem e conhecem essa sua Salvador?
Olha, eu percebi que tudo vai muito pelo jeito como você vai conduzir as coisas e você está investido mesmo de vontade de fazer aquelas pessoas se divertirem. Porque tudo pode dar errado também, né? Assim,
é.
Pode... Você tem que ter um pouco de jogo de cintura ali para poder proporcionar uma boa experiência e fazer com que as coisas fiquem tangendo ali, para que o agradável sempre esteja à mesa, assim, sabe? E é isso. Se você, eu pude perceber que mesmo num dia em que foi bem traumático o camarote para eles, assim, eles ficaram muito cansados. Eram turistas mais velhos, um casal mais velho que ficou cansado daquela muvuca, que não esperava passar pelo tipo de experiência que passou. Eles não imaginaram o que era um camarote, assim, sabe? Eles não tiveram como imaginar. Mas eles ficaram felizes porque eles viram que eu estava desesperada, tentando não perdê-los, sabe?
Para cuidar, me cuida mesmo.
Para cuidar. E no dia seguinte também eu percebi que teve um envolvimento afetivo desse lado, assim, de se entender. E eles são turistas experientes também. Então eles fazem questão de também não deixar a peteca cair, não perder para falta de sorte ou para alguma coisa eventual que não vai ser tão legal, assim, sabe?
Você falou da idade desses turistas que você recebeu, desses seus amigos turistas. Será que o Carnaval de Salvador é um carnaval para pessoas 60 a mais?
Boa pergunta. Eu acho que não, etarismo não combina com nada. Acho que carnaval é para todo mundo. Só que se você pensar na acessibilidade, fica meio complicado, né? A gente fica...
É isso.
É difícil acessar banheiro, é difícil se locomover sem ser a pé, por muitas distâncias.
É difícil você acessar, por exemplo, um camarote como esse, enfrentando um mar de gente ali em Ondina, não é brincadeira.
Mas
precisa vitalidade, né?
Eles são poderosos. Eles são tão poderosos que na primeira revista, isso eu achei impressionante, na primeira revista policial, que eles montam ali na frente do antigo ISBA, o primeiro grande portão de entrada para o Carnaval de Salvador, do Circuito Barra Ondina, o Camarote Salvador fez um puxadinho, logo saindo dali. É impressionante, eles têm muita grana.
Um túnel.
Eles são também muito bons em se apropriar do espaço público.
É um
público.
Túnel? É uma
passarela.
Exclusiva?
É.
Para quem vai para o camarote?
É. Então você não precisa se engravar, Tizão.
Mas eu acho que para quem paga 4 mil a diária, é isso mesmo. Tem que oferecer o melhor. Eu acho que... E cabe no Carnaval de Salvador. Joana, eu acho que o Carnaval de Salvador é para todos. Perfil de todas as pessoas, de todas as idades, de todos os bolsos, de todos os gostos, de todos os ritmos, né? De todos os anseios. Tem de tudo. E isso é que eu acho que é o sucesso dessa festa, é isso. Essa diversidade, essa multiplicidade. Eu acho o Carnaval de Salvador extraordinário. As pessoas ficam brigando, porque o camarote... Eu acho que tem que ter camarote. Porque tem perfil para todo mundo. Tem perfil para todo mundo. Não quer ir para o camarote, não vai, não compra, vai para a rua.
É verdade.
É simples.
Tem espaço para todo mundo, para todo tipo de festa. Mas a gente
tem
também...
camarotes extraordinários. Eu fui algumas vezes para alguns. Não é a minha cara. Eu acho que aquela festa exclusiva ali, eu acho que não é o carnaval que eu gosto. Eu gosto do carnaval da rua. Eu gosto do carnaval do trio elétrico, eu gosto do inusitado da rua, né? Mas o Carnaval Salvador cresceu muito. A gente, às vezes, fica meio tensa por conta da própria segurança. Então, eu acho que a estratégia do camarote é um caminho muito bacana. É a evolução da festa, que cresceu demais. E as pessoas buscam mesmo esse carnaval... meio que exclusivo, né? Na minha época de fuliã, não vou contar a idade, mas quando eu tinha 18 anos, a gente brincava na rua e à noite ia pro clube, né? Guardadas devidas proporções, né? Não tinha carnaval à noite e a gente queria mais. Então, quando dava 6 horas da tarde, a gente ia para casa, eu tomava banho, se arrumava e ia para os clubes, né? Baiano de tênis, iate, associação atlética, né? Eram os clubes que faziam o carnaval à noite, que é essa versão hoje melhorada, né, dos camarotes, que os camarotes fazem. E é isso, e é isso, e é isso, e é isso. Mas os caras saem daqui apaixonados?
Ah,
querem
sim.
voltar?
Sim, sim. As pessoas ficam muito impressionadas com Salvador. A maior parte das experiências é sempre positiva. Na minha caminhada. Não só nesse trabalho com o Voyager do Mundo, mas sempre que venho, que eu recebo um turista, amigo de alguém que eu vou estranhar, o impacto, principalmente cultural, é muito importante, assim, sabe? É. Salvador é impressionante, sobre todos os aspectos. É linda.
É linda.
É cheio de marcadores incríveis. Essa cidade é incrível.
Você falou, Joana, sobre o jeito do baiano receber.
Sim.
E você que viaja, né? Eu também, a gente sabe que a gente chega em alguns lugares, a maioria dos lugares no mundo, as pessoas não gostam do toque, né? A gente tem mania de falar pegando nas pessoas, né?
Eu odeio.
Né? A gente tem mania disso. O brasileiro tem mania de falar pegando.
Uhum.
Eu tinha muito essa mania e minhas filhas me corrigiram muito. Mãe, você fala pegando, as pessoas às vezes não gostam. E eu nunca tinha me tocado para isso, porque na verdade é um jeito caloroso da gente achar que você está acariciando a pessoa no toque, né, transmitindo energia. Mas o fato é que a grande maioria das pessoas do mundo não gostam.
Deus me livre, Lu. Odeio essa parte.
Não gostam.
Odeio essa parte que faz pegando.
Odeia, né? Pois é, as pessoas não gostam.
Tem até uma clássica canção. Tem até uma clássica canção do grupo El Chan. Fala, mas não pega. Fala, mas não pega,
exatamente. Eu aprendi, eu sou boa aluna. Mas o abraço do baiano, você vê, essa semana eu encontrei com o Clarindo Silva, do Cantina da Lua, né?
Sim.
E aí ele dá um abraço na gente que aperta bem o dorso do corpo da gente. Atrás ele coloca as mãos dele e no meio da coluna ele dá uma... faz uma pressão assim, com dois ou três toques vigorosos, como quase que estivesse dando um passe na gente, né? Um negócio assim.
Uau.
Bem forte. É um abraço que só Clarindo Silva dá, mas quem é baiano raiz, o caminho é mais ou menos esse. Como é o comportamento desse francês, desse estrangeiro, quando chega aqui com esse tipo de receptividade calorosa? Você já percebeu algum incômodo em relação a isso?
Já percebi. Talvez não exatamente incômodo, mas algo que chocou e fez as pessoas comentarem. Tem uma coisa que é parecida com isso do toque, que também mostra um aspecto bem nosso, assim, do nosso jeito de ser, que foi o seguinte: eu tava com um casal, um amigo meu, que é de Berlim. Aí, eles não são alemães, mas moram em Berlim. Uma é francesa e a outra é americana. O rapaz é francês, a namorada dele é americana. E aí a gente tava tomando um drink ali na barra, na aula. E aí, de repente, a gente ouviu uma gritaria de umas pessoas que estavam desmontando, não sei se era um ambulante levando as coisas para casa com os amigos ou pessoas que trabalharam, mas aquela churria de ficar gritando em brincadeira, um perturbando o outro, assim, sabe? E aí eles ouviram, não entendem o português, né? Ouviram aquela gritaria, ficaram um pouco assustados. Aí, mas eles perceberam pelo tom que era uma gritaria de... não era coisa ruim. E aí o meu amigo fez assim, ele fez, nossa, lá em Berlim, você fala coisas horríveis em volume baixíssimo e aqui você pode falar coisas legais gritando. Olha que diferença, né?
Olha que diferença.
Baixinho, mas fala coisas cruéis, horrorosas, destrutivas. E aqui a gente é capaz até de até a brincadeira tem em volume alto, assim, sabe?
Eles estranham também o volume da nossa voz, né?
Sim.
A gente fala alto e a gente percebe isso muito em viagem. né, brasileiro viajando em outro país, quando junta...
É, a gente é muito espalhafatoso.
Muito espalhafatoso. É. Você sabe que eu estava no Egito, na cidade do Cairo, e aí começou um grupo de mulheres brasileiras começou a tocar uma música. E aí, automaticamente, todo mundo começou a dançar no meio da rua, aquele negócio, a gente brincando, viajando num país estranho. E aí, menino, veio a polícia, bateu assim no ombro da gente, juro, e disse, se vocês continuarem a dançar no meio da rua, levo todo mundo preso. Aí a gente, hã? Como assim? A gente, assim, custou a entender o que ele estava falando, depois ele traduziu em inglês. A gente, ah, ok, ok, desculpa, desculpa. Mas esse jeito efusivo do brasileiro que sai pelo mundo querendo ser brasileiro e, às vezes, a gente precisa puxar o freio de mão para respeitar a cultura e o jeito de ser de outra gente.
É,
e o contrário também é verdadeiro, né? Chegando aqui, a gente quer alegria. A gente quer brincar. Joana, eu vou chamar o segundo break comercial. Na volta, eu quero saber sobre suas andanças. E se você está aí na previsão de receber um próximo grupo de amigos turistas para mostrar essa Bahia que só a gente conhece. Eu
Beleza.
Volto com Joana Risério em instantes. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excelsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto, com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excelsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis. Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta. Hoje eu converso com a jornalista Joana Risério. A gente está falando sobre uma Salvador que a gente conhece, né? Salvador de suas peculiaridades, de suas singularidades. E hoje, inclusive, Rosa Pellegrino está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Rosa é uma guia do mundo.
E aí, tem que saber um francês impecável, e eu estou em treinamento justamente para poder nivelar um pouco melhor esse francês que eu falei.